O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Clarice Lispector foi uma escritora dedicada a desvendar a alma humana. Neste ano, completam-se 40 anos de sua morte e, marcando a data, o Letras em Cena, Como Ler, projeto realizado pelo Minas Tênis Clube, vai tratar da autora, que é um dos grandes nomes da literatura nacional. Para falarmos sobre a obra de Clarice Lispector, vamos conversar com a professora de literatura da USP, a Nádia Batella. Bom, professora, seja muito bem-vinda ao Universo Literário. Para começarmos o nosso papo, eu gostaria que a senhora apresentasse a Clarice Lispector para o nosso ouvinte. Seu nome é muito difundido, mas a sua obra é de fato bastante conhecida no Brasil?
A Clarice Lispector é uma das melhores escritoras brasileiras, não só entre escritores, entre escritoras, mas também entre os escritores. Ou seja, ela tem um nível de excelência no que diz respeito à literatura. Ela é muito conhecida no Brasil e no exterior. No Brasil, ela começou a escrever em 1940, quando tinha 19 anos de idade. Foi quando ela publicou o primeiro conto dela na imprensa do Rio de Janeiro. E a partir daí, ela continuou sempre publicando textos e teve uma divulgação ainda maior depois que escreveu numa revista chamada Senhor. Era uma revista que era distribuída, tinha mais de 20 mil leitores, né? mais de 20 mil exemplares. Então, assim ela conseguiu atingir um público maior. Mas ela vem sendo cada vez mais divulgada. E no exterior, ela começou a ser traduzida na década de 50. Em 1955, ela já era traduzida. Teve um conto traduzido nos Estados Unidos. Na década de 50, seu primeiro romance, que é Perto do Coração Selvagem, foi traduzido para o francês e, a partir dali, não parou mais. Tanto que, há uns 15 anos atrás, a obra dela toda já era traduzida em inglês, em francês, em espanhol, menos certas cartas, que também foram, de certa forma, publicadas mais recentemente até no Brasil.
E Clarice Lispector, em outras línguas, a tradução mantém a potência literária da obra da autora?
Olha, eu acho que sim. Na realidade, eu não sou uma pessoa muito indicada para fazer isso, porque teria que ser uma pessoa que fosse especialista nas línguas estrangeiras para poder avaliar muito bem isso, né? Mas a crítica tem se comportado muito bem. Ela teve tradutores muito bons, como Gregory Rabassa, que traduziu A Maçã no Escuro nos anos 60 para o inglês, e também o Giovanni Pontiero, que traduziu mais de 600 páginas de A Descoberta do Mundo, que são as crônicas que a Clarice escreveu para o Jornal do Brasil de 1967 a 1973. As cartas para as irmãs que ela escreveu para as irmãs dela, foram publicadas aqui com o título de Minhas Queridas, teve uma tradução espanhola pela Helena Lozada, que ganhou prêmio na Espanha. Então, no exterior também ela tem sido muito bem recebida.
E professora, a senhora é autora de dois livros importantes sobre a vida e a obra da Clarice. O encontro entre a ficção e a realidade, entre a obra e a vida da autora, se dá de uma forma especial no caso da Clarice?
Eu acho que se dá de uma forma especial, como você bem anunciou. Na realidade, ela não era muito ligada à questão do discurso de memória e autobiográfico. Ela tem vários textos que contam a vida dela quando era criança, em Recife, por exemplo, que são contos antológicos, mas ela tinha um certo problema, que era o seguinte: desde quando tinha 19 anos, ela queria separar a literatura da vida. E isso era um projeto que eu acho absolutamente fadado ao insucesso, né? E principalmente porque o tema principal da Clarice é o tema da intimidade dos personagens. E como é que você vai separar o que é da intimidade como criação, como invenção, e o que ali existe de experiência pessoal? Fica muito difícil estabelecer esses limites. Mas eu acho que não é necessário. É impossível e também não é necessário. O importante é ler Clarice e aceitar aquilo como uma invenção dela, como uma produção dela, sem essa preocupação de saber o que, que é exatamente parte da vida dela ou não. Alguns fatos são absolutamente visíveis. Quando ela diz, por exemplo, numa crônica que ela estudou no ginásio pernambucano, etc., tudo bem. Quer dizer, aí há uma certa possibilidade de você testar o fato de que realmente isso aconteceu, né? Mas em muitos dos textos dela isso não acontece. E às vezes ela tenta escapulir daquilo que é factual para aquilo que é o imaginário. Então a tendência dela realmente estava nessa questão da produção ficcional mesmo, de inventar as coisas e de habitar um território que a gente chama de imaginário.
E pensando nesse território imaginário, a literatura da Clarice, ela propõe o contato com esse inusitado, né? Com esse imaginário e com o inconsciente. Essa obra, com essa dimensão, ela pode ser compreendida, ou seja, pode ser trazida para o entendimento da consciência?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você veja um exemplo, que é A Paixão Segundo Jagar. É um livro que você tem, para ler esse livro, o leitor tem que se comportar como se comporta diante de qualquer outro livro, se deixar levar pela linguagem dela. Às vezes, não dá para entender bem o que ela está querendo dizer. Aliás, ela disse que escrevia para tentar entender aquilo que ela estava querendo dizer. Então, é preciso embarcar nessa onda e, às vezes, não tentar entender, mas se deixar disponível para experimentar, para perceber esse fluxo, vamos dizer assim, de inventivo. Então, ler Clarice não é só a inteligência que funciona. Eu acho que a percepção, assim, de um modo mais geral, sabe? Exige uma certa disponibilidade de entrega do leitor, mais talvez do que outros que, às vezes, mobilizam mais a razão, o entendimento, a inteligência, o raciocínio. Então, é por isso também que ela é muito especial.
Esse é o programa Universo Literário pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Arthur Rialli e estou conversando com a professora Nádia Batella sobre a vida e obra de Clarice Lispector. E pensando na importância da sua imagem de mulher na literatura, a gente pode considerar a obra da Clarice como uma obra feminista? E qual que é a importância dela para a literatura de autoria feminina?
A Clarice não era muito amiga de ismos. Ela não se enquadrava em sistemas. A literatura dela, ao contrário, é um processo assim, regular de questionamento de padrões de comportamento. Sob esse aspecto, ela era e não era feminista. Ela critica o feminismo institucionalizado, burocratizado. É o que acontece, por exemplo, no romance A Cidade Sitiada. Por outro lado, eu acho que ninguém colaborou mais do que a Clarice para despertar a mulher para sua condição numa sociedade patriarcal, de tradição patriarcal, de machismo. E ninguém mais do que ela talvez tenha colaborado para estimular a mulher no sentido de enfrentamento das dificuldades que aparecem, né, na vida, na rotina da vida, para que ela possa então construir essa liberdade, incluindo aí a emancipação das discriminações de fundo patriarcal e machista.
Sempre de uma forma única, né? Uma forma dela, né?
Ah, muito especial, porque ela dizia, tem uma expressão muito boa, ela dizia o seguinte, que a gente que costura para fora, e ela costurava para dentro. Então, essa percepção do que precisa, da coragem que a mulher tem de enfrentar o outro, né? Para ir se reconhecer nele, que é um dos temas, vamos dizer assim, principais da Clarice, isso acontece num processo de experiência pessoal. Então, em relação a Macabeia, por exemplo, ela não critica, ela não questiona, ela não parte de ideologias, mas a Macabeia representa um passo, um novo capítulo na história do romance, até diria social brasileiro, na medida em que ela é uma nordestina que tenta a vida no Rio de Janeiro, numa sociedade em que só vale o que as pessoas têm. E a Macabeia não tem nada, absolutamente nada, nem gordura no corpo. Tanto que uma das cenas, um dos detalhes, vamos dizer assim, das cenas do romance é que a Macabeia, se por acaso recebesse um potinho de creme para o corpo, ela engoliria, ela comeria isso para ter alguma gordura no corpo. Por aí você vê o nível do nada a ter que tem a Macabeia, né? Mas a gente fica o quê? Indignada diante da disparidade social e do comportamento da Macabeia, que parece estar imune a tudo. É uma coisa curiosa. Ela é superior às outras pessoas. Ela consegue sobreviver como um ser vivo. Quer dizer, ela é um milagre na sociedade, porque apesar disso ela sobrevive, até que é atropelada por um Mercedes-Benz. Não poderia ter outro final, né?
Um final bem trágico. Então,
bem trágico.
Acaba que a Clarice, sem aderir aos ismos, ela denuncia na literatura dela, né? Costurando dessa
pois
forma
é,
para dentro.
Mas ela denuncia não por princípios ideológicos, ela denuncia por uma experiência íntima, sabe? É uma experimentação do que é a diferença, do que é a discriminação, do que é a pobreza, do que é a miséria. Então é por uma outra via.
Certo. E é uma
mas
via
é contundente.
Também. Com certeza.
É forte. Né? Às vezes é até difícil de ler Clarice, porque ela causa esse mal-estar. Você é levado a experimentar isso de dentro para fora.
É, sim. E professora, você falou, citou várias obras da Clarice. A senhora citou várias obras de Clarice, várias narrativas impressionantes. Eu queria saber se a senhora tem algum livro da Clarice que você queira recomendar ao leitor da iniciante dela, algum título, por onde a gente pode começar a ler Clarice nesse universo aí fantástico que ela deixou pra gente.
Eu acho que para início de conversa poderiam ser as crônicas, que são textos tão variados que aparecem publicados em A Descoberta do Mundo. Eu acho que é um bom livro para começar a iniciar essa leitura de Clarice, na medida em que ali você tem um painel de preocupações. Depois passaria para os contos, Laços de Família, por exemplo. Eu acho que um dos mais contundentes seria mesmo A Paixão Segundo G.H. Esse ela vai a fundo. Eu acho que é um dos meus preferidos. Mas também tem A Hora da Estrela, que não deixa de ser também importante. E se eu for continuar a falar para você, eu vou acabar falando da obra toda dela. Né?
Mas vai começando aos pouquinhos e não para, Clarice.
Não
é assim?
Para, é isso aí.
Ótimo, maravilha. Bom, professora, agora para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber se a senhora tem algum trecho de Clarice Lispector que gostaria de deixar para o nosso ouvinte para ilustrar a obra da autora.
É um trecho da Paixão, segundo G.H. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está. Está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão.
Muito bom, professora. Muito obrigado, viu?
Nada.
Por ter participado com a gente aqui no Universo Literário. Lembrando que os microfones da Rádio FMG Educativa estão abertos para as novidades que a senhora queira trazer sobre Clarice.
Tá bom.
E muito obrigado.
Nada.
Até a próxima. Tchau,
um
tchau.
Um abraço para você. Tchau.
Muito bom, você acabou de ouvir Nádia Batella, professora de literatura da USP, que conduzirá a palestra e analisará a obra de Clarice Lispector, no Letras em Cena, Como Ler, de hoje. Ainda, a atriz Cristiane Antunha será responsável pela leitura dos textos da autora. O evento é a partir das 7 da noite no café do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Perdão. Mais informações você encontra no site www.centroculturalminastc.com.br.
E se você tem interesse em conhecer mais a vida e a obra da autora, você pode procurar os livros escritos pela professora Nádia Batella, que são dois: o Clarice, Uma Vida que se Conta, editado pela EDUSP, e o Clarice, Fotobiografia, editado também pela EDUSP e pela Imprensa Oficial de São Paulo. Lembrando que EDUSP é editora da Universidade de São Paulo e o site deles é o www.edusp.com.br. Ainda, a editora Rocco publicou uma série especial dos livros da Clarice Lispector, que você encontra no www.rocco.com.br/especial/Clarice Lispector.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.